Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Clube da Mama, uma ação da Sociedade Catarinense de Mastologia, com o objetivo de levar informações relevantes e de qualidade sobre a saúde das mamas para o público em geral e também para os colegas da área da saúde. Eu sou Luísa Ramos, membro da diretoria da Sociedade Catarinense de Mastologia, e neste primeiro episódio de 2024, contamos com a presença da doutora Rebeca Heinzen, que é mastologista em Florianópolis e é a primeira secretária da nossa regional, para conversar sobre a campanha De Janeiro a Janeiro, Mastologista o Ano Inteiro, que foi lançada pela nossa regional no início deste ano. Bem-vinda, doutora Rebeca.
Olá, obrigada, doutora Luísa. É um prazer estar aqui divulgando essa campanha linda que o nosso estado está fazendo.
Que bom, bem-vinda. Então, de acordo com dados estatísticos, né, que foram lançados no início deste ano, os Estados Unidos mostraram que o câncer de mama vem aumentando lentamente a sua incidência desde os anos 2000. E na última década, o aumento da incidência também foi mais presente em pacientes com menos de 50 anos. No Brasil também vemos essa tendência, sendo que para o triênio de 2023, 2024, 2025, espera-se um aumento de 10% nos novos casos em relação ao triênio anterior, totalizando cerca de 73 mil novos casos por ano. E também aqui no Brasil nós vemos um aumento do diagnóstico em pacientes com menos de 50 anos. Inclusive, temos um grande estudo brasileiro chamado Amazona, que mostrou que 41% dos casos são diagnosticados em pacientes com menos de 50 anos. Então, doutora Rebeca, dentro desse contexto, né, de aumento de incidência do câncer de mama, na sua visão, qual que é a importância desse cuidado contínuo estimulado pela nossa campanha?
Eu achei essa campanha proposta pela nossa regional, doutora Luísa, fantástica. Primeiro porque a gente acaba reforçando a importância do diagnóstico do câncer de mama em outubro, nas campanhas de Outubro Rosa, e a gente sabe que naquele período, entre novembro e dezembro, acontece essa demanda no consultório das pacientes que vão procurar realizar seus exames de rastreamento em outubro, por conta do Outubro Rosa, e acabam superlotando os consultórios médicos em novembro, dezembro. E eu, em particular, acho dezembro um mês muito ruim, né? Pela logística das festas, do recesso, final do ano. Então, é muito ruim dar diagnóstico nesse momento, né? Que é final de ano, a gente acaba tendo um momento mais querendo estar com a família, curtindo, fazendo festa, e muitas vezes a gente acaba dando um diagnóstico de câncer de mama em dezembro. Dificulta, às vezes, o acesso a outros exames, a outras cirurgias, porque não é toda a equipe médica que está disponível. As pacientes, às vezes, não têm uma viagem programada, alguma outra coisa que interfere. Então, eu acho que se a gente conseguisse, diluir essa importância do câncer de mama ao longo dos 12 meses, que é a ideia original, então, cada paciente, talvez no seu mês de aniversário, fazer os seus exames de rotina, a gente consegue não ter esse aumento de casos no final do ano, o que acaba tendo, né, um aumento de casos reprimido por conta que, principalmente antes do carnaval, né, a gente gosta de brincar que no Brasil o ano só começa após o carnaval, mas a gente pode ter um acesso mais diluído ao longo do ano. Então, acho que essa campanha vem só agregar e, além disso, ela serve para lembrar a gente de se cuidar o ano inteiro, né? Não só em outubro. Em janeiro, muitas vezes a gente acaba esquecendo de se cuidar, de fazer os exames, ou tem alguma outra coisa na rotina que tem que ser feito por causa de festas, começo de ano. Então, eu acho que reforça aí o cuidado da mulher durante o ano todo.
Perfeito. Eu acho que nós tivemos um ganho muito grande, né, com o Outubro Rosa ao longo desses anos. A gente realmente conquistou essa conscientização das mulheres, né? Mas agora eu acho que a gente pode dar um passinho a mais e fazer essa diluição do cuidado ao longo do ano, para que a gente consiga proporcionar, né, um atendimento, enfim, eficaz, rápido para todas as mulheres, né? Quando não fica concentrado ali só em outubro. Então, realmente é uma campanha muito especial que a gente vai trabalhar aí durante o ano todo. E doutora Rebeca, assim, quais, Quais os motivos de termos índices de diagnóstico em pacientes mais jovens no Brasil? Tem um motivo para isso? O que você pensa assim a respeito disso?
É muito difícil entender o motivo pelo qual acontece. O Brasil, principalmente o sul do Brasil, se assemelha muito aos países desenvolvidos aqui, o sul do Brasil. E a gente tem uma incidência maior de uma mutação genética, que é a mutação no gene TP53, por conta do jeito que foi que ocorreu a migração aqui no sul, vinda dos tropeiros. Então, talvez esse aumento das mutações tem a ver com esse aumento da incidência de mulheres jovens. Existem alguns estudos de fatores ambientais que poderiam estar interferindo. Então, a mulher brasileira pode ter estilos de vida que aumente mais o risco de câncer, como, por exemplo, o consumo de álcool. A brasileira, né, bebe talvez mais do que algumas outras áreas do mundo. Então, tem mais a ver com o estilo de vida. Mas é muito difícil a gente saber nesse exato momento qual é o real motivo para que isso acontece. A gente também tem um viés que a gente chama que é viés de seleção. A gente acaba pedindo exames às vezes muito mais cedo para as nossas pacientes. Então é comum muitas mulheres já terem realizado ultrassom de mama, por exemplo, numa idade precoce, sem ter a real necessidade. Então, a gente acaba tendo diagnóstico tanto pelos fatores ambientais, tanto por talvez uma herança hereditária, uma herança genética das nossas origens migratórias, principalmente aqui no sul, e talvez pelo jeito que a saúde acontece no nosso país, né? Algumas pessoas acabam tendo um acesso mais cedo, e muitas vezes nós médicos saímos um pouco dos protocolos internacionais e pedimos exames fora do período adequado.
Perfeito, então seria uma soma de fatores mesmo, né?
Sim, com certeza. E acho que a gente tem mais a gente vai descobrir mais ao longo do tempo, né, doutora Luiza? Porque a gente tem esses dados do estudo Amazonas, mostram também que na América Latina como um todo tem esse aumento. Então, eu acho que falta um pouquinho mais de tempo nos estudos para a gente descobrir o real motivo.
Eu acho interessante esse dado, porque o Ministério da Saúde ainda preconiza hoje que a mamografia seja feita a partir dos 50 anos, né? E quando a gente lê esse dado referente ao nosso país, a gente entende, né, que a gente precisa sim fazer o rastreio, né, a partir dos 40 anos, e que essa conscientização das mulheres é importante, não deixar de fazer só a partir dos 50, né? E aí entra nessa questão desse cuidado contínuo, né, que a gente está querendo estimular.
E lembrar também que esses 40 anos é para quem não tem fator de risco, né? Muitas mulheres têm que começar, inclusive, antes. Eu acho que, às vezes, esses programas que a gente fala, faça mamografia a partir dos 40, às vezes não alcança aquela pessoa que precisa fazer antes, que é o que a gente fala de ser um pouquinho mais personalizado esse acompanhamento.
Perfeito, exatamente. Então, talvez a gente deva estimular as pacientes a procurar um mastologista, né, a partir ali dos 30 anos, identificar se tem um fator de risco e aí sim planejar o acompanhamento, né, sua forma de rastreio.
Exato.
E, doutora Rebeca, uma pergunta que a gente recebe com certa frequência no consultório é a seguinte: uma paciente que fez uma mamografia, e a mamografia, né, e o outro exame estava normal, e uns meses após ela palpa um nódulo e acaba sendo diagnosticada com câncer. A gente acaba chamando isso de câncer de intervalo, né? Qual que é a chance de a gente ter um diagnóstico assim de câncer de intervalo, e qual que seria esse impacto no diagnóstico e tratamento?
Então, câncer de intervalo, que é esse tumor que acontece entre os intervalos da realização da mamografia, ele normalmente é uma lesão que é palpável. Então, por ser palpável, muitas vezes é um tumor um pouco maior e um pouco mais, não gosto da palavra agressivo, mas um tumor que se prolifera um pouco mais rápido, porque não aparecia naquela mamografia, apareceu. Ou muitas vezes é um tumor que a característica dele não é uma característica tão boa para ser visualizada na mamografia. E acaba realmente não aparecendo. Então, são tumores que muitas vezes requerem tratamento, né, um pouco mais agressivo para a gente poder ter a cura. E eu acho que aí ressalta ainda mais a importância desse acompanhamento de janeiro a janeiro, que é para lembrar de pelo menos a pessoa se olhar no espelho, observar suas mamas, fazer o autoexame de vez em quando, para, se aparecer alguma alteração entre o intervalo da mamografia, procurar logo o médico que vai acompanhá-la.
Perfeito. Gostaria de saber se você tem algum comentário final, alguma mensagem que você deseja deixar para os nossos ouvintes.
Só lembrar que muitas pessoas ainda não fazem os exames por medo do diagnóstico. E a pior coisa é a gente não saber, né? Porque hoje em dia a gente tem um tratamento eficaz, altas taxas de cura, e o tumor detectado na mamografia, que é o exame preconizado, ele normalmente é um tumor muito pequeno, subcentimétrico, onde a gente consegue fazer cirurgia menor, evitar muitas vezes quimioterapia ou algum outro tratamento mais agressivo. Então, para a gente tentar deixar esse medo de lado e encarar que é uma doença prevalente, mas que tem cura e que a gente tem uma forma de diagnosticar fazendo, então, a mamografia no mês que a pessoa desejar. E que seria muito legal se as empresas também dessem liberação para suas funcionárias para, pelo menos uma vez por ano, fazer os seus exames de rastreamento de câncer de mama, de câncer de colo de útero, de colonoscopia. Facilitasse, né? Porque para a mulher que está às vezes no mercado é difícil ela sair para conseguir fazer todos esses exames.
Perfeito. Doutora Rebeca, obrigada pelos esclarecimentos em relação à importância, né, da adesão ao rastreio. E gostaríamos de convidar novamente as mulheres a se cuidarem, realizem essa mamografia periodicamente, escolham um mês no ano, né, e realizem sempre no mesmo período, e assim facilita essa continuidade do cuidado. Convidamos todos para acompanhar os demais episódios do nosso canal na plataforma Macadu e nas principais plataformas de podcast. E para acessar, entre no link da bio no nosso Instagram, SC Mastologia. Obrigada.